Não precisa da água lá ao pé de si? Quer que eu a guarde ali na... Hã? Posso? Sim.
Qual que é a espalda onde?
Esconde-me.
Estou só à espera que ali os professores estão para dizer adeus que...
Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens. Vamos agora dar início ao momento cultural com o contador de histórias Jorge Serafim.
Muito boa tarde, senhores deputados. Os vossos assobios indicam que não foi aprovado o Orçamento de Estado. Isto começa bem. Sejam bem-vindos. O meu nome é Jorge Serafim, sou de Beja. Conto histórias há mais de 20 anos. E quando eu venho contar histórias aos alunos do secundário, a cara de alegria é sempre esta que está aqui à frente. Como quem diz, era mesmo isto que eu estava a precisar agora. Estou aqui desde manhã. Apanhei o autocarro às 5 e 6 da manhã, agora ao final da tarde, que era para estar a namorar nos recantos da Assembleia da República, estou ouvindo um contador de histórias. Eu deixei-me dizer que as histórias que eu conto são contos tradicionais do mundo inteiro. E começo com um conto e vou-vos explicando porque é que gosto de contar contos, porque é que eles nunca foram para crianças, porque é que as palavras, cada vez mais, nos dias de hoje, tem uma força tremenda. Nos dias de hoje, é um contrassenso dizer, apesar de tudo, a palavra é sempre mais forte que o mundo da imagem. Por isso, peço que me escutem, que desliguem a parte mais importante do vosso corpo humano, o iPhone, o telemóvel, o Samsung Galaxy, porque estou a contar histórias aí assim à minha frente, parece que foi uma trombose coletiva que deu... Os professores estão a dar a matéria, a escrever a matéria no quadro, olham para trás, não sabem se à esquerda tem trombose, se à direita tem AVCs hemorrágicos, que agora a malta só olha assim. Eu acho que qualquer dia os casais no secundário já não dão um beijo na boca, não namoram, põem os telemóveis a vibrar em cima um do outro. E nasce um telemóvel de Hello Kitty cor-de-rosa. E em vez de quando vão batizar o filho, chama-se Zezinho Manel Tarifário. Francisquinha Wi-Fi. Portanto, peço que aguentem um pedacinho da vossa vida, 50 minutos, que se consigam separar da parte mais importante. E eu digo a parte mais importante porque outro dia fui contar histórias a uma escola secundária, a professora disse, Joana, guarda o telemóvel, vamos ouvir o contador de histórias. Joana! E ela não aguentava aquilo, porque as mulheres é assim, na sala de aula, põem a mala, que toda a mulher usa aquela mala grande que é um... dá para ir ao Pingo Doce fazer o avito de fim de semana e põe o telemóvel atrás. Portanto, elas pensam com aqueles Himalaias à frente, descobrem. Os homens não, põem no bolso das calças, depois põem assim a mão, depois começam a apertar para puxar o telemóvel para cima para ver a mensagem, depois o telemóvel fica encalhado no bolso das calças, ficam assim. E quando o professor olha para o aluno, tem ele assim. Que é que o professor diz, filho, tem vontade, vá à casa de banho, aqui é que não. Não precisa estar a fazer esse esforço. Portanto, mas a professora disse, Joana, guarda o telemóvel, por favor, é falta de educação. Joana! E quando a professora vai tirar o telemóvel, a vossa colega, no 11º ano, disse isto. Professora! Arranco uma perna, mas não tiro o telemóvel! Foi aí que eu percebi a importância do telemóvel no corpo humano. Por exemplo, quando o coração falha, já não vou fazer uma operação, o coração tira o coração, põe o Nokia 3G... Põe com uma bateria de 72 horas, o gajo tem que estar sempre ligado à tomada, de vez em quando. É. E depois imaginem, pessoas que andam sempre com o telemóvel no silêncio, sempre na vibração macia, fininha, tira a perna, no lugar da perna põe o telemóvel, a pessoa anda sempre de rabo para o ar, não é? O que é que estás a fazer? A ler um SMS. E nós estamos viciados nisto. Por isso mesmo, meus amigos, começo com um conto popular judaico. Chama-se o contador de histórias. Jacob Era um homem que caminhava nas ruas da grande cidade de Praga e algo o atormentava. Era um homem que olhava para os dias e desde o nascer ao pôr do sol inspirava as cores e as matizes do dia. Era um homem que apreciava qualquer singular beleza. Para onde quer que olhasse, havia sempre algo belo para desfrutar. Mas havia uma coisa que o apequentava, é que quando se cruzava com os seus semelhantes, cidadãos como ele, as pessoas caminhavam cabisbaixas, a cabeça encolhida entre os ombros, nem sequer se cumprimentavam. E a culpa fazia-lhe espécie. Como é que as pessoas não inspiravam o azul da manhã, o amarelo do sol, o verde da natureza, o canto dos pássaros? Como é que as pessoas não se enchiam de coisas simples e procuravam na complicação beleza que não existia? E por isso não se cumprimentavam, não se falavam. E a culpa pensou: eu tenho que lhes mudar o semblante, eu tenho que lhes dar sentido à sua vida, eu tenho que procurar um motivo, apontar uma direção. Já sei, vou-lhes contar histórias, vou-lhes mostrar que há coisas para descrever, coisas para absorver. E as pessoas ergueram aquela cabeça, levantar-se-ão e pelo menos olharão para quem é seu semelhante. E a culpa assim foi. Chegou a uma praça, sem mais nem menos, subiu para cima de um banco frio de pedra e começou a contar histórias. Começou, era uma vez. As pessoas começaram a aproximar-se. Aos poucos, depois mais. Iam crescendo. E às tantas Iacuba abria os olhos e sentia que estava a transformar o mundo. Sim, que as pessoas respiravam e inspiravam a beleza das coisas simples. Todos os dias trazia narrativas novas. Era de noite, era de dia. As praças cheias. Para ouvir o contador de histórias. Mas a certa altura abriu os olhos e reparou que as pessoas iam diminuindo. Cada vez menos, menos ouvintes. E Jacob pensou: há que insistir, nunca desistir, porque o belo não desaparece, está aí, há que permanecer. E eu contava, e dia após dia, noite após noite, as pessoas reduziam-se cada vez mais, até que um dia não tinha ninguém. E ele dizia: esta é a altura em que provamos se somos capazes de mudar ou não. E Jacob continuou a contar histórias. Ninguém. Um dia, puxou-lhe a sua túnica. Abriu os olhos, era uma criança, que lhe disse: idiota. És um idiota. Então não vês que já ninguém te ouve? Olhai ao teu redor, homem. Já ninguém chega. As pessoas até evitam esta praça, contornam pelas ruas adjacentes, fogem de ti. Só à noite te escuta. E o dia? Mas as pessoas não te querem ouvir. E Jacob olhou para a criança e disse: é verdade. Sim, eu sei. E perguntaram: como tu sabes? E continuas a contar histórias. E Jacob olhou para aquela criança e disse: antes contava histórias para mudar o mundo. Agora conto histórias para que o mundo não me mude a mim.
Obrigado.
E eu começo com esta história exatamente por isto, porque desculpem se há coisa que nós cada vez mais vamos é em cantigas. As nossas notícias é o telejornal, pouco mais. O nosso mundo é o pequeno ecrã, as internets, i5, Facebook, tatatatatatatá. Somos todos bué de sociáveis, temos bué de amigos no Facebook. Nunca nos vimos, mas temos bué de amigos no Facebook. É a dor que os colegas estão na escola a matar todo ao lado um do outro, não se falam. Chegam a casa, vão para o Facebook. Primeira conversa de um para o outro: iá, o que é que fizeste hoje? E o outro responde: iá, estive ao pé de ti. E o outro: iá, é também. Calma, querida. A senhora deputada deixou cair a caneta.
Muito obrigada.
Nada, sou deputada. É um prazer servir uns olhos tão bonitos. Não sei dispor. Senhora deputada, mais concentração. Está na casa do povo, ok? Não votámos em si para estar aí a jogar canetas ao ar. Okay. Não, mas escuta, é por isso mesmo que vamos em cantigas. Tu compras telemóveis, tu tens um telemóvel que te serve, mas descobriste que há um que tem mais coisas, tem isto, tem aquilo, tem assado. Uau, vais à loja da TMN, compras telemóvel com Wi-Fi, bateria, não sei o quê, câmaras de pixels, não sei o quê, não sei o que mais, não sei o que mais. Eles te escrevem-te ao fim de meia hora todas as características do teu telemóvel. Tu no fim só perguntas à senhora da TMN: filha, dá para fazer chamadas? Supostamente é para isso que isto serve, não é verdade? A função principal é esta. Não, mas tem tudo. E tu estás tão cego pelo mundo da imagem, meus amigos, tu pões tudo no Facebook. É a coisa que eu mais detesto no português é... A malta do secundário é sempre assim. Quando começa a namorar, os colegas começam a comentar: ai, o Pedro anda com não sei quantas, a conta não sei o quê. E a malta diz: não se metam na minha vida, que na minha vida ninguém se mete, a minha vida é privada. Detesto se metam na minha vida. Tu, no dia em que dás o primeiro beijo na dama, vais ao Facebook, pões a fotografia com o selfie de beijar, toda a gente sabe onde beijaste, quanto tempo durou o beijo, como é que ela beija, como é que ele beija, e ainda respondes: não tem nada a ver com isso. Tu agora não dás beijos, dás selfies. Que é isto? Escuta, é verdade. Nós fomos tudo, 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 tudo. Tu não falas. Nós estamos numa fase, desculpem, horrível. Olha, eu acho que o mundo caminha, não era aqui que podia dizer isto. Temos uma diversidade de povos, falamos não sei quantas línguas, até 2050 mais de metade das línguas faladas no mundo vão acabar. A nossa maior riqueza. Nós hoje também só falamos a língua do pulgar. É verdade? Tu pões assim no Facebook, reparem como nós não falamos. Tu pões isto como um gajo pôs em Beja. Ao fim de 8 anos de casado, descobri que a minha esposa me foi infiel. 5 responderam: partilho. Dá vontade de um gajo comentar: eu também queria. Tu pões isto como aconteceu na minha terra. Hoje é um dia triste. Morreu a minha avó. 373 responderam: gosto. Ele telefonou para os 373 até que é que a velha fez a voz esses. É necessidade. Tu sentes-te um ser interativo carregando na tecla, porque de facto aquilo que nos distingue de todos os animais é a competência linguística, a capacidade de argumentar, de fundamentar. Meus amigos, isto pode ser um discurso que vocês estão fartos de ouvir na escola, mas é verdade. Sem leres, não vais lá. Sem leres, andas em cantigas. Sem leres, compras um Nokia, e souberes que há um Nokia mais moderno porque o teu colega do lado comprou, tu queres o Nokia mais à frente. Mas tu nunca percebes. Só há uma forma de questionar o mundo que nos rodeia. É através da competência linguística. Aquilo que nós adquirimos e que nos permite aguçar o raciocínio, fundamentar, não ir em cantigas. Antes do segundo conto, deixem-me dar 5 exemplos. Querem ver como vamos todos em cantigas? Havia um amigo meu em Beja que dizia assim: agora chegaram as lojas dos chineses, isso é tudo porcaria, na concada. Eu disse: mostra lá as tuas sapatilhas Nike. Ele descalçou-as. Mostra a etiqueta: Made in China. E ele respondeu: mas isso são chineses de marca. assim está certo. Viva os chineses de marca. E querem ver como nós compramos? Porque é uma técnica do mundo da imagem e da publicidade, que é padronizar as pessoas, estilizar as pessoas para que nós compremos. Quando nós raciocinamos e pensamos, pomos em questão o que vemos. O problema é que os olhos, os mais belos dos sentidos, são os mais enganadores, são os mais vão em ondas. Entra tudo por aqui e esta parte fica adormecida, que a verdade é esta. Queres ver 4 exemplos ou 5? Tu vais comprar coisas ao hipermercado. Tu vais comprar, outro dia a minha mãe disse: Jorge, compra um detergente para a oiça. E eu fui comprar, estava escrito no rótulo: Sonazol lava oiça com oxigênio ativo. E eu pensei: mas qual será a função do oxigênio dentro de um detergente para a louça? Alguém vai comprar isto porque a panela de pressão ficou com falta de ar quando cozer um feijão frade? Tu abres a panela, está o feijão frade. Tu que eu vou tentar! Põe-me para o bombeiro! Digo: oh porra, tu estás a ser cozido numa panela de pressão, é para morrer, então estás parvo, ok? Não, mas eu não quero morrer já, preciso de oxigênio ativo! Mas pior, pior! Nós somos tão cegos a comprar que o meu vizinho do resto de Xandira, que tem asma, que
da bomba de asma custa 6,78€. Agora descobri que 2 litros de sonazoic com oxigênio ativo custa 2,15€. Cada vez que tem uma crise de asma, a mulher abre a boca, mete 3 bombadas de trajeto pela boca adentro. Quando a rota, saem bolhas de sabão pela boca afora. E tu compras porque é de marca. É a marca que diz que aquilo é bom. É verdade. Amigos, por exemplo, outro dia fui comprar um frango. Isto está escrito no talho. Que eu fiquei impressionado, emocionado, comovido. Frango do Camping Doce, criado ao ar livre. Ana estava à espera. Nunca pensei que um frango do campo fosse criado ao ar livre. Dá a sensação que o frango da aviária é criado na prisão de Lisboa, com certeza. Estás a perceber? Se é do campo, é do ar livre, não pode ser de outro sítio qualquer. E eles fazem isto. Tu vais comprar uma pasta de dentes, a primeira é Colgate anti-tártar, a segunda é Colgate dentes sensíveis, a terceira é Colgate hálito fresco, a quarta é Colgate brancura, a quinta é Colgate total. Dá a brancura, dá o hálito, mata o tártaro e dá a sensibilidade dentária. Entre parênteses, aconselhado por dentistas. Ana estava à espera. Nunca pensei que uma pasta dentífrica fosse aconselhada por um dentista. Acho que o original era Colgate Total, aconselhada pelos calceteiros da Câmara Municipal. Olha, e o reclame na televisão era os gajos a bater pedra na calçada, olhando para a câmara da televisão e dizendo: a gente é cá na câmara, sem a boca lavada nem a pedra entra na calçada. Isto é que era... apareceu no Natal, que era Colgate com clareadores ópticos. Estava a dar na televisão clareadores ópticos, que é uma coisa que ainda estava bem, estava a precisar de clareadores ópticos, ainda andava deprimido e ainda bem que inventaram aquilo, porque com clareadores ópticos que vais ao dentista, ele pergunta: tem cáries? Não, tem miopia nos molares, queres ver? Calhar, coitadinho, está morto, está esquartejado, está embalado no vácuo, está mesmo falecido. E diz: bacalhau maduro, Pingo Doce. E tu vês que é um bacalhau mesmo depois de morto, tem outra maturidade. É um bacalhau com outra responsabilidade, já passou por muito. É um bacalhau que vai ao prato, olha para a ervilha e diz: oi, cresce e aparece, baza. Tu compras tudo porque dizem que é assim. A pensar nisto, curiosamente, foi no 7º ano um professor de ciências da natureza. Havia um reclame que dizia: sumo de laranja com vitamina C. Eu não estava à espera. Nunca pensei que um sumo de laranja tivesse vitamina C. Dá a sensação que quando vou apanhar as laranjas, as vitaminas não querem ser engarrafadas, vêm chegar os gajos do Pingo Doce e dizem: moças, let's go to the top of the tree, vem o Pingo Doce, foge! E nós compramos, porque é muito português dizer assim: oh, os homens é que sabem. Mas quais homens? Então os que fizeram isto, mas sabes quem são? Oh, então, mas se isto é assim, assim é. E tu compras, porque a marca, somos doidos da marca. E reparem como o professor de ciências tinha 3 anos, me ensinou a questionar todas as marcas só com este exemplo. Trabalha-se a redundância. Diminui-se a capacidade de pensar através do império do visual. Tu és bombardeado a toda hora por isto. Estamos tão bombardeados, qualquer dia acreditamos tanto nisto que um amigo meu foi ao Ministério da Agricultura, queria ser lavrador. Foi pedindo um subsídio. Mas você tem terra? Tem Farmville. Olha, e apanhou o subsídio. Há uns que nem isso têm. Não, escuta, e depois temos outra coisa, outro exemplo que eu adoro pensar. Antes de passar ao próximo conto, para que percebam, quanto menos José Saramago dizia: um homem só escreve com as palavras que conhece. Quantas menos conheceres, menos caminho irás fazer. Menos capacidade tens de formular as tuas próprias questões, de interrogar, de ponderar, de concluir, de debater, de confrontar. Quanto menos, menos, mais fácil ligas o televisor e bebes tudo o que lá está. Não tem nada que saber. Dou-vos mais um exemplo. Isto toda a gente comete isto. Ide à charcutaria no hipermercado. Vou escolher um ao caso. Pingo doce, vá. Na charcutaria compra uma embalagem de fiambre e leiam o que está escrito no rótulo. O rótulo diz: fiambre nobre, fatias finíssimas da perna extra. É, perguntei: vizinha, tão porca que em Beja tem quantas pernas? Ela disse: tem quatro. Então, se o fiambre vem da perna extra, acho que vou levar um queijo flamengo. E nós estamos nesta fase, nós até reduzimos. Tu antigamente dizias: olá, como vais? Essa saúde, até os teus, o que é que tens feito? E projetos falavam. Não, agora a malta, nós estamos numa fase diferente da evolução da espécie humana. Estamos num novo ser humano. Estamos num novo ser humano. Basta ver o treinador do Benfica a falar, vê se cá. Basta ver. Mas. Amigos, passamos do Homo sapiens para o Homo dread. Que é a prova que nós. É a prova científica que nós descendemos do macaco. Que a malta está a voltar a andar assim. Eles têm uma técnica que é: puxam as calças para baixo, abrem as pernas para assegurar. Então, daqui até ali andam assim na rua. Dois dreads, quando se encontram na rua, parecem um para-brisas a limpar as bactérias da atmosfera. Outro dia, ia um gajo com as calças em baixo, pois gosta de mostrar o elástico da cueca. Estava escrito no elástico da cueca, feira do Chouriço Pingo Doce 2012. A malta, depois repara o português que eles falam. Isto é que me dói. Dizes tudo agora. Já? Que é uma frase forte. É das aquelas cenas quando tu estás em baixo, estás bué deprimido e não sei o que, um gajo chega ao pé. Ya, tu dizes: obrigado por esta ajuda, meu. O gajo diz: ya, calma, calma, calma. Diz: ya, e a resposta do outro ainda é mais forte. E yeah. É. Portanto, ele assenta uma vogal tónica, dá-lhe uma gravidade. E yeah. É. Quando um gajo diz e yeah, é outro, um gajo diz: queres bater? Pã, logo. Antigamente, eles diziam, antigamente há 3 anos, diziam: está-se bem, mano, está-se bem, bro. Agora já não dizem está-se bem, dizem está-se, está-se, diz o outro. Para onde só devem dizer está e o outro está. Daqui a 2 anos só devem fazer assim. Anda com os cordões desabotoados, boina virada para o lado, anda tudo. Tu queres apertar a mão um gajo deste, diz: então me passou bem, dá cá um bacalhau. Não, chega ao pé, já, mano, está-se bem, curto bem a tua. Parece que estou a pôr mudanças no caminho antigo que vai a caminho de França. Outra, meu pai tem 89 anos. Meu pai não é adrede, como calculo. Tem um cajado. Outro dia chegou um vizinho meu. Meu pai diz: aquelas boinas que eles usam, parece que tem um traumatismo na cabeça, que aqui a boina crescer para cima, que deve dar para criar cogumelos ali em baixo, com certeza. Enfim, é uma deformação da massa encefálica. Chegou ao pé do meu pai e a vizinho é da cota, mano, aí brocou a perna rija, bate aqui, faz com meu pai é habituado a apertar a mão antiga, disse: oi, está sugado até não, está certo? A malta tem que voltar. Digam-me, Gastão Cruz, não sei se conhece este poeta, é de Faro, ele dizia um poema lindíssimo, curtíssimo: as palavras não existem fora da nossa voz, as palavras não assistem, as palavras somos nós. Conta um pouco distante. Ou então, quando um amor acaba, uma paixão que assolapada, acelerada, intensa, efervescente, que erupcionou dois corações e depois acaba. E porquê é que acaba? Porquê é que não acaba? Andamos sempre ruim nisto. E pegamos num poeta como Eugênio de Andrade que diz: adeus, já gastámos as palavras pela rua, meu amor. E o que nos ficou não chega para afastar o frio de 4 paredes. Já gastámos os olhos com o sal das lágrimas. Já gastámos tudo, menos o silêncio. Já gastámos as palmas das mãos à força das apertarmos.
Já gastámos as esquinas e os ponteiros dos relógios com tantas esperas inúteis. Antigamente tu dizias, os teus olhos são peixes verdes. E eu acreditava, não é tão bonito. Reparem na fabulosa metáfora. Já gastámos tudo, menos o silêncio. Já não se falam, é mesmo assim. Não, mas tu podes dizer tanta coisa bela. Camões escreveu há 500 anos, amor é fogo e arte sem se ver. Não, hoje a namorada diz uma coisa bonita, ele inspira-se, olha para ela e diz a frase que derrete uma mulher. LOL. LOL. Agora dizem LOL. Porra, LOL. LOL o quê, pá? Então, se for a moda do Alentejo, é LOL. O que é isto? Reparem, quando nós dizemos os teus olhos, teu veludo da noite, cintilam porque são infinitos como os mistérios das estrelas. Sempre que te olho, tenho perguntas para fazer. Mas não quero respostas, porque no dia em que as obter, saberei que o céu não tem segredos. E amor sem segredo é a morte certa da ciência. Não é tão bonito perceber que alguém é tão misterioso, que alguém é tão belo. E nós reduzimos. E há, é uma coisa que mais me irrita é no dia dos namorados, a malta vai jantar fora, jantar romântico, comida afrodisíaca. Afrodisíaca, entendem? Que é um acelerador hormonal que eles inventaram. Tu vais comer aquilo, pagas caro. Tens um gajo a tocar violino, tens umas velas acesas. E tu os dizes assim. Ela manda-lhe um CMC da parte da frente da mesa. Amor, como é que está a sopa? Eu pego no Nokia, manda-lhe um CMC. Está salgada. Nós não saímos de casa para estar agarrados a isto. Ou como aquela malta que vai ver os concertos. Uau, estou com o telemóvel à frente. Filmam tudo. Mas viste o concerto? Não, o Samsung viu. Mas tu viste, viu o Samsung. Que cheira. Antigamente acendia-se esquerdo, agora sente-se as luzes de telemóvel. Parece a campanha do pirilampo mágico ali. A malta anda assim, desculpa, é verdade. A malta anda muitas vezes assim. Tu vais ver um concerto, vais ao Ótimos Alive, vais ver grandes bandas a tocar e andas assim no concerto. E a mãe pergunta, até filho, como é que foi o concerto? Estava muita gente? Não se vi ninguém. Porque nós estamos a reduzir a nossa capacidade de intervir no mundo. Claro que são ferramentas úteis. Eu não estou aqui a fazer campanha contra isto. Também tenho. Também tenho iPad. Também. Mas não podemos roubar o tempo à palavra mais sensorial. Entendem? À leitura obrigatória. À leitura que nos manda pôr no mundo. Que nos equaciona enquanto cidadãos qual é o nosso papel do mundo. Porque nós, os portugueses, somos sempre assim. E nesta casa estamos no sítio certo. Eles é que sabem. Andam lá para se governar, não sei o que mais. Até quando se vê um debate da Assembleia da República que estão a discutir o povo português e logo, vergonha, e a gente é que paga, é que votou neles, vergonha. Então há a diferença de opiniões, era para estar aqui abraçados aos olhos, era o que faltava. É quando divires dos meus amigos, é a mesma coisa, era o que faltava. Querem pôr a minha razão, eu querem pôr a dele, podemos chegar a consenso. Mas olha, é capaz de ter razão, sabe? Não, nós somos latinos, nós temos que nos confrontar, não temos que ser agressivos no sentido de nos agredir fisicamente. Acho que graças ao povo quando diz isto, depois anda partindo de estados e assaltando lojas. E qualquer dia acho que tinha os deputados a dizer que vergonha, vergonha, é a gente paga para aturar esta gente. Nós que não responsabilizamos-nos muito enquanto cidadãos. E eu acho que o mundo do ler, a informação, o confronto da informação é o veículo fundamental para uma cidadania ativa, meus amigos. Outro conto que eu gosto muito de contar, diz assim. É um conto mandinga. Os mandingas são uma etnia que atravessa a Guiné, o Senegal, a chamada África Negra, a Guiné Equatorial, e há outro país aqui que me falta, Malawi, e tem contos lindíssimos. E diz que havia um sábio, chamava-se Dofo Seringue, que era um homem que quando saía, logo inspirando o ar da manhã, era rodeado por crianças que lhe pediam, conta uma história, canta e encanta. E Dofo Seringue, o homem mais sábio dos mandingas, para todas as crianças contava e cantava. Depois aguardava que o procurassem os homens do sul vindo dos oceanos, do norte das montanhas, de este das florestas e do oeste dos rios. Para todos eles, Dofo Seringue tinha a palavra certa, o afeto, o abraço. Tinha a direção. Uma porta escancarada.
Ponderava, meditava sobre todos os problemas e dificuldades que as pessoas lhe traziam, depois de muitas léguas galgadas a pé. Recebia-os na sua cubata, uma cabana circular onde ao meio tinha uma fogueira que aquecia uma panela cheia de água que, quando fervia, era botado dentro dela umas ervas que tranquilizavam as preocupações dos homens. Servia um chá. Dolfo Seringue era um homem tranquilo, sereno. Num desses dias em que ele recebia tanta gente na sua cabana, começou a surgir um ruído. Aproxima-se o feiticeiro mau, gritavam as crianças. Aproxima-se Paolo Congodo. Paolo Congodo, ao contrário de Dolfo Seringue, era um homem alto, esquálido, magro, olheiras fundas, escuras como a noite. Caminhava com a mão num bordão e tinha uma espada tão comprida cujo bico tocava no chão, e quando o homem caminhava, arrastava fazendo um som que anunciava a sua chegada. Paolo Congodo era o homem que toda a gente evitava, porque levava noites inteiras perguntando ao céu infinito enigmas, levantando questões aos quais ninguém tinha resposta. Toda a gente o evitava. Naquele dia era o dia do confronto. Foi procurar Dolfo Seringue. Quando entrou na aldeia, as crianças rodearam-no e ele disse: onde mora aquele que dizem que é o mais sábio dos sábios? E as crianças disseram: só te damos a resposta que pretendes se nos disseres duas verdades eternas. Ele disse: responde apenas com uma. Todas as novidades são boas, menos uma. Qual? Perguntaram as crianças, perplexas. A morte é sempre novidade e não é boa, mas é eterna. E as crianças abriram um corredor com receio. Indicaram-lhe a cabana de Dolfo Seringue. Paulo Congodo aproximou-se. Toda a aldeia ficou expectante. Quando curvou o seu alto corpo para entrar, logo aos chupetões, aos encontrões e às cotoveladas, abriu caminho, sentou-se à frente do outro e disse-lhe, sem mais conversa, sem sequer o cumprimentar: posso o que Deus não pode, tenho o que Deus não tem. Alguém tem resposta? E toda a gente ficou boquiaberta, receosa. Dolfo Seringue, sentado no chão com as pernas cruzadas, perguntou-lhe: o que tens que Deus não tem? E ele respondeu: tenho pai, tenho mãe, e ao que sei, Deus não tem pai, não tem mãe. E o que podes que Deus não pode? E Paulo Congodo, com um ar triunfal, olhou para o outro e disse: posso morrer, e ao que sei, Deus nunca morre. Toda a gente emitiu um bruá. Dolfo Seringue perguntou-lhe: já que tudo sabeis, porque me procurais? E ele respondeu: tenho uma dúvida. E levantou-se num ápice, joga a mão às brasas que aqueciam aquela panela de asa que apurava um chá. A brasa queimou-lhe a mão, já se sentia e cheirava a carne queimada. Joga a brasa para dentro da água. Quando ela entrou na água, e perguntou-lhe: quem é que fez este barulho? A brasa quando entrou na água, ou a água quando recebeu a brasa? Dolfo Seringue mantinha o seu rosto sereno e disse-lhe: isso merece reflexão. E toda a gente ficou à espera da resposta. As horas iam passando. A noite, mais noite era. As pessoas chamavam as crianças para casa. Nem o ladrar dos cães se ouvia, nem os bichos do mato. Um silêncio sobre aquela noite. As pessoas lentamente vão curvando, curvando. O seu corpo vai sucumbindo ao sono. Um a um, pá, ouvem-se uns ressonares, uns roncos. Paulo Congodo mantinha-se agarrado ao seu alto bordão, mas o sono de vez em quando abria os olhos e Dolfo Seringue mantinha-se de rosto tranquilo, sereno, as mãos a deslizar pelo bordão, pelo bordão, pelo bordão, até que às tantas, noite bem alta, Dolfo Seringue dormir, Paulo Congodo, vencido pelo sono, larga o bordão que bate na panela, a panela entorna a água cai nas brasas, num barulho ensurdecedor, de repente as pessoas acordam sobressaltadas. Nesse exato momento, dou força e ninguém levanta-se, aproxima-se de Polo Congodo, levanta a mão e... paf! Paf! E disse, Polo Congodo, quem é que fez este barulho? A minha mão quando foi à cara ou a tua cara quando vou com a mão em cima? E Polo Congodo, de face avermelhada, as inchadas, levantou-se apenas respondeu: isso merece reflexão. Eu lembro-me que eu comecei com a história: nós devemos mudar com o mundo, não devemos é mudar como rebanhos, ovelhas atrás do rebanho. E devo-vos alguns exemplos de coisas que eu acho, erros que cometemos no dia-a-dia, nos limitam a nossa forma de pensar e estar no mundo. Por isso mesmo, conto uma história que gosto muito de contar e que pego, se chama uma história tradicional da Turquia, que também é tradicional de Inglaterra. Vejam, amigos, turcos e ingleses até contam histórias em comum. Isso é uma das coisas que nós cometemos sempre. Eu gosto de contar histórias porque elas me aproximam todos os povos. Pensamos que há coisas, temos aquela coisa, isto é tradicional nosso. Nunca interrogamos se será isso. Negamos sempre que somos feitos de uns e de outros. Negamos sempre. E é nas diferenças que criamos os preconceitos. Nunca procuramos aproximar nas semelhanças. Por exemplo, piaçá. Sabem a escova de piaçá? Sabem a origem da palavra piaçaba? A Maliana. É da origem tupi, é uma palavra índia. Índios tupi da Amazónia. Afinal, temos coisas índias dentro de casa e temos outras tantas. E achamos sempre, cultivamos esta ideia de que aparecemos ao mundo, somos sozinhos. Há contos tradicionais portugueses que também são contos tradicionais ciganos. Sim, ciganos. Não foram aqueles que andavam a roubar a loja do Guimarães lá no estádio, não eram ciganos. Não, eram amigos nossos, classe média, gente que tem dinheiro para pagar bilhetes nos estádios, não é? E nós criamos preconceitos de tudo e de nada. E é difícil, às vezes, combater essa ideia. Por isso mesmo, olhai com olhos de ver, com olhos de entender, com olhos que aprendam a questionar. O homem que não tinha sorte... Era uma vez um homem quando acordava de manhã não tinha sorte. Nunca media a distância que ia da cabeça dele à mesinha de cabeceira. O homem relaxava, bocejava, distendia os músculos. Quando olhava para o lado, pum! Batia com a cabeça na quina da mesinha de cabeceira, abria uma goteira. E o homem era tão parvinho que em vez de afastar a mesinha de cabeceira, não, rodava a mesinha de cabeceira. Então no outro dia, quando acordava, relaxava, olhava para o lado, já a mesinha de cabeceira e dizia: hello, is it me looking fine? I can't sit in your heart. Pum, outra goteira. E o homem queria ir à casa bem lavar a cabeça que estava aberta. Tinha que pôr os pés em cima dos chinelos, calçar os chinelos, estava em cima do tapete, estava em cima do chão. Só que o chão era encerado. E o chão, quando é encerado, é escorregadio. Pior ainda, é quando tu estás irritado, tu estás brusco, os teus gestos não são meigos de maneira nenhuma. Ele não calçou suavemente os chinelos. Ele empurrou os pés. Os chinelos empurraram o tapete. Como o chão estava escorregadio, olhou para o tapete e disse: come, baby, I'm waiting for you, darling. Pum! Cai no chão, uma noda negra em cada nádega. Eu tenho que ir à casa bem lavar a cabeça que está aberta e o rabo está inchado. Tenho que passar pela porta do quarto. Só que a porta do quarto tem uma maçaneta. E quando tem uma maçaneta é para rodar, né? Para puxar à bruta. Só que ele estava tão irritado, não rodou, puxou. Hã? Boca cerrada, rosto contraído, dentuça para fora. Arranca a maçaneta. Quando a maçaneta é arrancada, olha para os dentes e diz: fly, fly. 5 dentes a voar. Que é um verbo que voa mais com o verbo voar. Porque tem uma palavra antes: a voar. É um prefixo que lhe dá mais força. Estás a perceber? Lá em Beja a gente diz: levas 3 murros nos queixos que voas. Até parece mal, é? Levas 3 murros nas trombas que até é voar. Medo! É outra coisa diferente. Escuta! E o homem arranca a maçaneta, os dentes vão a voar, ele vai para trás. Quando vem para a frente e está a retomar o centro de gravidade, é que a porta está a abrir com a força do puxanço. A porta abre, olha para a cana do nariz e diz: very broken. O homem entra na casa de banho de tal maneira atacado, quando olha para a sanita diz: para quieta! Ninguém se mexe, que eu vou-te para a porrada, chega! e vai lavar as feridas com uma barra de sabão azul. Sabe aquele sabão azul? Só que não o molhou. E com o sabão azul, quando não é molhado, não é macio, é duro. Ele dá 3 bordanadas na cabeça, a 3ª bordanada, tem um desmaio e cai dentro da banheira. Quando cai dentro da banheira, bate com a cabeça na torneira, roda o manípulo da torneira. E quando ele bate com a cabeça, vira a cabeça, fica com a boca aberta, olhando para a torneira que está aberta. E ia morrendo afogado. Sentou-se na banheira e tirou uma conclusão. Ana, estou bem. E quis ir falar com Deus. Perguntar a Deus que nos criou à sua imagem e semelhança, porque é que toda a gente no mundo tem sorte, menos eu. 7 dias, 7 noites, levou a caminhar ao céu. Ao 3º dia passou perto do ribeiro onde estava um lobo adoentado. O lobo disse, Ana, Ana, pergunta a Deus porque é que eu fui o rei da Alcateia e não tenho força para dar um passo. Não tenho força para nada. 5º dia, encontrou a mulher mais bonita que vós podeis imaginar. Toda ela era assim, boca assim, olhos assim, cabelos assim, assim, e o resto era tudo assado, linda. Ela perguntou porque é que o seu coração tem um peso enorme. Não é feliz. 6º dia, antes de chegar a casa, encontrou uma árvore que nunca deu folha, flor e fruto. E a árvore mandou perguntar, porquê? Domingo à tarde. Sunday afternoon. O homem chegou à casa deles, irritado, magoado, e disse, Deus, eu venho falar contigo porque acordo de manhã, bato com a cabeça na mesinha, cabeceira, o meu tapete chegou ao chão, é porque o rabo fica inchado, a cabeça está aberta, a maçaneta parte-me dentro da frente, a porta parte-me a cana do nariz, e a barra de sabão azul tenta-me afogar dentro da banheira. Ainda achas que é pouco? Deus olhou para ele e disse, já agora tira o candeeiro do teto, senão levas com ele na testa. Deus é muito sábio, sabe? E o homem olhou para Deus, Deus olhou para o homem e disse, homem, ninguém nasce com sorte, ninguém nasce com azar. Que tontice! O homem interrompeu e disse, o meu problema não é o nascer, é o acordar. É até passo belos dias de manhã, agora quando acordo, ai mãe... Homem, a sorte não se tem. A sorte é o caminho que tu fazes na tua própria vida. Os azares são muros que tu pulas a caminho da sorte, homem. Luta por a tua sorte. Faz o teu caminho. Pula muros. E o homem perguntou, tem que pular muros? Sim, pula muros. Tem que pular muros? Sim, pula muros. Tem que pular muros? Sim, pula muros. Até isso é pular o muro, não vou bater com a venta no outro lado do chão. Deus disse, não faz mal, levantas-te, ergues-te e caminhas. Aí é, e se bater com a cabeça numa pedra e fizer um traumatismo craniano e entrar em coma profundo? Hã? Deus respondeu, se calhar é o melhor. E Deus concluiu, Deus te ouça. Se calhar é a tua sorte. O homem vem em direção à terra com este conceito de infinita sabedoria de Deus Nosso Senhor. Passa pela árvore que diz, homem, falaste de mim a Deus? Eu disse, sim, sim. Deus disse que o teu mal é que tens um baú cheio de moedas de ouro, onde as tuas raízes estão enliadas. Pede a um homem que te cave o tesouro. Tu voltas a beber dos nutrientes da terra e ele rico será. A árvore, sentindo que a sua vida estava prestes a mudar, disse, homem, queres é tu a cavar o tesouro? E ele responde, eu... Estás parva, tem de andar à procura da sorte. Tem que pular muros. É ter que pular muros. Muros, não viste para aí muros? Muros. Quando passou pela mulher mais bela, ela disse, homem, e eu, tem mal em solidão, pede a um homem que preencha o coração. Queres ser tu? Estás parva, tem de andar à procura de muros. Muros. X é de muros. Muros. É que é para muros. Querem muros. 6º dia antes de chegar a casa, encontrou o lobo, mais adoentado, mais cadavérico. Homem, falaste-me a Deus. Sim, Deus disse que o teu mal é fome. Basta comeres o primeiro que te aparece à frente e isso passa logo. O lobo refletiu, reparem, estamos num contexto, há um emissor que é o homem, há uma mensagem que é passada, um código, que é decifrado pelo receptor, certo? Leva o receptor a formular outra questão, e ele passa ao emissor e leva um código oral que é decifrado por um novo receptor, que era o primeiro emissor, certo? Que é quando o lobo pergunta ao homem, escuta lá, ele disse para comer o primeiro ou o segundo? Não, senhora, tem muitas armas, nunca fui surdo, eu disse para comer a primeira.
O lobo abria a boca e...
E quando acabou de mastigar, pensou: é sempre a mesma coisa. Quem é cego pela sorte nunca tem olhos para ver azar. E eles andam sempre ao nosso redor. Bendito e louvado, um conto turco já está contado. Palmas com intensidade. E principalmente, não entendo isto como um discurso machista, mas rapazes, quando um dia casarem, tiverem filhos, vão ver, professores que estáis aqui, a necessidade de um homem, é verdade, adquirir competência linguística. Calma, calma, eu vou explicar. Calma, não bata já, pá. A linguagem é a melhor ferramenta do homem, mas o homem, isto realmente é verdade. A gente vai contar histórias a uma escola, uma associação de pais e encarregados de educação. Essas associações em Portugal deviam se chamar associações de mães encarregadas de educação, porque a maior parte que vai à reunião são as mulheres ainda. Os homens ficam lá fora fumando cigarros ou discutindo a bola e pouco mais. Ainda hoje é assim. Mas, por exemplo, vocês chegam a casa, o homem chega a casa, queres ver um jogo do Mundial de Futebol. Aconteceu a mim esta coisa este verão. Tu sentas-te, descalças-te na sala. Logo isto é diferente. A mulher chega a casa, descalça os sapatos, estás na rua, calça os chinelos. A gente não. Gosta de levar o aroma para a sala. Às vezes é um aroma que nem as moscas varejeiras entram em casa. Vem direito aos vidros. Ele está descalço! E reparem nisto, a mulher é muito mais rica. Tu sentas-te no sofá, descalças-te, ligas para ver o jogo de bola e reparem quando ela diz assim: amor. Reparem como o O se abre e se prolonga. Enquanto estás a ver a bola, não queres ir despejar o lixo? E não é que um gajo fica a pensar nesta possibilidade? Porque hoje todos os móveis da televisão têm rodas. O caixote do lixo da câmara está perto, é na parte de baixo da rua. Arranjas duas tensões elétricas, 10 metros, estão na garagem, pões aquilo tudo, metes o porro do saco do lixo com a televisão e vais rolar abaixo com o saco. E o vizinho, então o que é que vai fazendo, vizinho? Estou a despejar o lixo enquanto estou a ver a bola. Coisa, mas é diferente. Pois isto, a culpa também é nossa. Por exemplo, quando nós somos pais, é verdade. O pai português, como é que trata a filha? Eu tenho uma filha. E tenho um pequenito agora, mas a minha filha é princesa. O pequenito já tem nome próprio, é Jorginho. Ela não tem nome de batismo, é princesa. Acabou, princesa para aqui, princesa para... Ela pode estar a dar uma martelada na televisão que o pai diz: princesa, faz dodói. E ela diz: não é dodói, estou mesmo a parti-lo. Mas se for o filho, como é que o pai fala com o filho? Entendeste? É preciso repetir. E o homem português é um safado. Chama a esposa e diz: é esta a educação que dás ao teu filho? Repare como ele acentua o pronome. Ao teu filho. É um pronome possessivo dela. É um homem inventa o teu filho. Mas a minha filha, uma vez... E é verdade, a gente fala com os moços assim, tinha 2 anos... Papi, que é a princesa do pai, coração tão bonito. Outro filho, o teu olho abirado, parece um sol a nascer, filho. E ela, com 2 anos, olha para a mãe: o homem que tu escolheste para casar cada vez está mais parvo. Não sabe falar. E aí tu mudas: o que é que queres? O que é que queres, princesa? Papi, e disse-me isto com 2 anos: quero uma mana. Oh, princesa, quer uma mana porquê? Se sou uma princesa, preciso de uma criada. Aos 2 anos! A mulher lá com os 2 anos tem uma visão de futuro, que a gente quer com os 2 anos, quer um criado. A gente aos 2 anos quer com os carrinhos. Não, ela já tem esta vida. Com 2 anos disse-me isto. Agora já tem 9, tenho medo do próximo pedido. Deve crer que é compro o palácio de Vila Viçosa. Não, escutem, há uma coisa que vou aprender. Quando ela, eu vou dar um conselho, quando ela vos telefonar à hora do almoço com aquela voz melosa, doce, que a gente acredita, amor, gastar no trabalho e ir logo: ai, mãe, podes ir mais cedo para casa à hora do almoço? Um gajo diz: estou a caminho. Podes ir, doçura. Já cheguei à rua. Já, bombom. Oh, já abri a porta. Já chegaste a casa, querido. Já.
Já, amor, já, já, já. A testa ainda a roupa que ficou na máquina ontem à noite.
Escuta, isto é uma coisa que vocês não têm que entender na vida. A mulher, quando põe a roupa a lavar na máquina, faz uma roupa de branco, uma roupa de negro, uma de azul, outra de cor de rosa e vermelho. O homem não, é amigo da natureza. Tudo há para dentro, tudo ao molho. E quando é que os homens gostam de lavar a roupa? É quando usam lençóis de cama, porque o lençol de cama faz uma bola, a roupa enrola toda lá dentro. Tiras a bola, atas a bola, acorda com tudo lá dentro. Ora, estás em Beja, 42 graus, há de secar tudo o que está lá dentro, não? Não? Ah, pois! E depois há uma teoria, como é que o homem como é que põe a roupa na máquina? É como a despa. Camisa, três botanices aqui, parece que ela está a fazer surf para dentro da máquina. Baby, let's go to the washing machine, baby. Calcinha, a mulher não, é tudo do avesso. Desabotou a camisa do avesso, a calça ganga do avesso. A gente, como a roupa sai da máquina, é como vai para o estendal. Ninguém se põe a fazer assim, há um chacota em tudo. Não, mas este micro está a precisar de ir à máquina. Nossa Senhora, este material é bom. Não, e depois sabe qual o grande problema disto é este. É que quando tu estendes a roupa, a mulher vai fazer vistoria. Parece que estás no dia de juramento de bandeira. Tem a calça de ganga, não está do avesso. Não desabotoaste a camisa, isto assim na seca. Estás no Alentejo. 40 graus. O sol vem direito ao estendal. Quando chega a camisa, estás abotoada, é uma embora. Estás abotoada, é uma embora. E a camisa fica a chorar as cataratas do Niágara. São coisas diferentes. Antes, estamos quase a terminar, queria-vos contar três episódios verídicos que aconteceram comigo e termino com um conto, sei que está aqui muito calor, obrigado por me terem ouvido este tempo, mas eu vou já dizer quando eu for candidato a primeiro-ministro, não sei se será agora já, ainda estou a preparar a candidatura, a primeira coisa que eu vou fazer é acabar com o Natal dos hospitais. Aquilo é um crime que fazem às pessoas. Porque é o dia em que os pacientes mais se lembram que deviam estar em casa com as famílias. E depois é o programa cultural que eles dão. Coitadinho, tu vens da cadeira de rodas, sais do teu quarto e das 10 da manhã às 8 da noite é só pimbalhada. Pimbalhada! É horrível aqui! Vou dar um exemplo. Vocês vão ver quando há o Natal dos hospitais na televisão. Há na filas da frente, ou as pessoas da cadeira de rodas, não têm mobilidade reduzida. Estão os cantores pimbas a tocar. Quem é que está sempre a divertir? Pessoas estão lá atrás. As auxiliárias e as cozinheiras são sempre mamalhudas e rabudas. Assim, cá atrás. Toi, Manuel, adoro-te, lindo. Pessoas se divertem. E depois imagina, está um velhote ali de 80 anos à frente, coitado. Triste, permite não estar com a família e apanha um cantor como o Toy. O Toy sai do palco, ele sai sempre do palco, devia ser proibido, mas sai, a pessoa sai. Faz falta ao Parlamento criar leis para defender as pessoas. O Toy sai do palco, vai direito ao velho e canta-lhe isto, como eu já vi. Com 80 anos, que é o velho que não quer ouvir isto. Estupidamente apaixonado. Um velho entra doente dos nervos, sai com Alzheimer a seguir. E depois põe as bailarinas vestidas com dois guardanapos, que não levam mais cá aqui. Elas saem do palco, vou pôr-se à frente dos velhos a dar assim, como se diz na minha terra, a dar ao escalho. A dar ao escalho. E há velho que diz, filha, tira-me a argalha que já vai, velho, tira-me a argalha. Tira a margalha, magana, tira a margalha, anda cá, magana, anda. É verdade. Uma das situações, estamos quase a terminar, mas uma das situações, esta tive duas verídicas. Fui atuar para os bombeiros voluntários Alvalade do Sado, aldeia do Conceito de Santiago de Cacém, litoral alentejano. Certo? Estou situado geograficamente. Os bombeiros tinham adquirido uma ambulância e estavam a fazer iniciativas para arranjar fundos para pagar a dita ambulância. Eu fui atuar, claro, em solidariedade com os homens da paz. Mostraram uma ambulância lavada, pirilampos a brilhar, os assentos lá dentro, tudo a brilhar, tudo polido. Até brinquei com a máquina de choques, pus nas orelhas do vice-comandante. Estás a tremer. E quando eu saí cá para fora, estava emocionado e disse ao comandante dos bombeiros.
É uma honra participar, ajudar os soldados da paz, os homens que dão a sua vida, o seu dia, à vida dos outros. Sou comandante, estou aqui com um grande orgulho. É uma honra. E sabem o que é que o homem me disse? Dei 3 murros no capô da ambulância e disse assim: Serafim, se 10 quiser, ainda vais precisar desta. Ainda hoje, com o percorrer da manhã, vê se a ambulância já se despistou. É um bom jornal, é. Tem muito morto, muito morto. O ex a correr da manhã, a terceira página, tens que baixar a cabeça, senão o tiro vai para a sogra e ainda vai direito a ti. Tem tanto morto, quando chegas à página dos mortos, está um quadrado em branco a dizer: estamos à tua espera. E outra coisa que eu fiz, pá, fui ao Estrela, uma vila mineira do Alentejo, perto de Beja, atuar para uma senhora, pá. A velhota estava entrevada há 20 anos, não andava, pá. Fizemos uma festa de angariação de fundos para adquirir uma cadeira de rodas e melhorar substancialmente a mobilidade da senhora, pá. Arranjámos 1.735 euros para a velha, pá. Os filhos foram buscar a velha, pá, cadeirinha com os braços nos ombros, aquela cadeirinha assim de braços, sabe? Trazem a velha, pá, compram a cadeira, sentam a velha na cadeira, pá, a velha dá a nalga, levanta-se e diz: há melhores, foi a pé para casa. Queria uma cadeira com GPS, travões ABS e isto é o quê? Está tudo parvo, ok. Para terminar, meus amigos, uma das meus contos, dos meus contos preferidos. Há um escritor incrível, que não sei porquê ainda não foi traduzido em português. Como muitos. Pesquisem-no, morreu há cerca de 3 semanas, 1 mês. Chama-se Eduardo Galeano, é um escritor do Uruguai. Galeano, com 2 L's. Contista, ensaísta, jornalista, e foi um homem muito interessante, vivendo no Uruguai no tempo da ditadura, nos anos 50, 60, fugi para o Chile, apanhou a ditadura, depois foi para a Argentina, apanhou a ditadura, chega ao Brasil, apanha nos anos 70 a ditadura dos militares, foi quando ele concluiu que a ditadura é um franchising, portanto, é como ao McDonald's, a Royal porrada com bacon ou sem bacon. E é um escritor que eu peço que pesquisem, um pensador extraordinário, e não sei porquê, da América do Sul, não está traduzido em Portugal. Ele diz, e nesta casa tem todo o sentido contar este conto. Um aluno pergunta ao seu professor: o que é a utopia? E o professor respondeu: é a linha do horizonte, queres conhecê-la? E partiram os dois em direção ao horizonte, em busca de conhecer a utopia. Caminharam alguns dias, algumas noites, mas o aluno estava irrequieto. O professor perguntou-lhe: já alcançámos a utopia? Não. Eu dou um passo, a linha do horizonte foge um passo. Eu dou 2 passos, 2 passos, 3 passos, 3 passos. Respondeu o professor: mas é isso mesmo, rapaz. É isso. A utopia. O aluno, algo irritado, respondeu: então para que serve a utopia se eu não a alcanço? E o professor põe a mão sobre o ombro, faz-lhe um afago e diz-me: a utopia, meu amigo, é para caminhar, caminhar e continuar sempre a caminhar.
Muito obrigado a todos.
Obrigado, Karen. Obrigado. Obrigado por terem vindo. Podem levantar-se. Obrigado.